Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Nos 100 anos da Semana de Arte Moderna, hoje um trecho de Mário de Andrade, Lembranças do Amigo Zé Bento, tema de um especial veiculado pela rádio em 2004, a partir de uma entrevista feita com o secretário particular de Mário durante 11 anos, produção da jornalista Cristina Cortes.
Especial Mário de Andrade, Lembranças de Zé Bento. Entrevistas, pesquisa e edição, Cristina Cortes. Edição de áudio, Ângelo Galbiati.
A vida de Mário de Andrade, escritor, poeta e jornalista, um dos grandes teóricos do movimento modernista, sempre foi marcada pela música. Mário começou a aprender piano em casa com a mãe e a tia. O desejo de ser concertista nunca se realizou, mas sua obra, especialmente sua poesia, é marcada fortemente pela musicalidade. O escritor foi um dos musicólogos mais importantes do Brasil. Em 1938, Mário de Andrade, então diretor do Departamento de Cultura de São Paulo, organizou a equipe da Missão de Pesquisas Folclóricas, com o objetivo de fazer registros científicos do folclore musical antes que o rádio, grande veículo de massa da época, deturpasse as raízes da cultura brasileira. O lado musical de Mário de Andrade é pouco conhecido pela maioria do público. E foi a música que também uniu Mário ao entrevistado deste especial, o Zé Bento. Eles se conheceram no Conservatório Dramático e Musical em São Paulo em 1933. Zé Bento tem hoje 92 anos e veio a Londrina em outubro, a convite de um grupo de professores e jornalistas, e especialmente do professor Carlos Okawati. Da nossa longa conversa com Zé Bento e a professora Raimunda Batista, selecionamos trechos sobre a importância de Mário de Andrade para a preservação das expressões musicais populares daquela época. As músicas apresentadas durante o programa fazem parte de cantos tradicionais coletados por Mário de Andrade e de compositores atuais da região do Nordeste, influenciados pela música de raiz pesquisada por Mário de Andrade.
Cê doidinho, ô, cê doidinho, tá me ouvindo? E alô, macho, cê doidinho, ô, cê doidinho. Vou falar mais nada, não.
Um dia, o Mário de Andrade me disse: Zé Bento, vá se preparando, que nós precisamos, vai haver uma cerimônia popular em Santa Isabel, a Festa do Bom Jesus, em Pirapora. E nós fomos gravar essa dança da Pirapora. E numa noite, nós fomos a Pirapora. Então, lá eu pude perceber o Mário de Andrade gravador, com o som cadernetim, gravando as cantorias, os temas populares dos cantores, apesar de toda a reação eclesiástica no momento, que coibia essas coisas do povo, era proibido, então eles faziam meio escondido aquilo tudo. Né? Você não imagina o Mário de Andrade de terno branco, naquele pó danado de poeira vermelha daquela época, e trabalhando desesperadamente, eu e Mário trabalhando. Eu podia admirar o Mário trabalhando mais ou menos 11 horas, meia-noite, gravando aquelas coisas todas. Esse trabalho do Mário de Andrade é sobre o samba rural paulista, publicado na revista do Arquivo Municipal. Lá está meu nome também como colaborador.
Moça não é branca, não é feia. Eu namoro uma moça, não é branca, não é feia. Lenço branco na cabeça e argola na orelha. Lenço branco na cabeça e argola na orelha. Quando vem bater nenóia, tudo ela relampeia. Lenço branco na cabeça e argola na orelha.
Minha mãe conseguiu, minha mãe foi uma lutadora, conseguiu uma matrícula para mim no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. E lá que eu conheci Mário de Andrade. No penúltimo ano do curso, eu fui aluno dele de História da Música. Quando terminava as aulas dele de História da Música, eu ficava batendo um papo com ele na classe. E um dia ele me falou o seguinte: Zé Bento, não sai correndo, escada abaixo. Era no terceiro andar, no segundo andar. Não esquece correndo escada abaixo, atrás das meninas, das namoradinhas, que eu preciso falar com você. Falei, pô, não. Então, ficando lá, terminando a aula, esperei aquele dia. Ele falou: Zé Bento, nós vamos jantar ali na frente, no restaurante Carlino. E você já jantou? E eu falei, já jantou? Já jantei. Não jantei nada, estava com uma fome danada. Mas respeitando o professor. Então ele comeu qualquer coisa frugal lá no restaurante Carlino. E então ele conversou. Já me trata-se do seguinte: a minha irmã Lourdes, que tem sido até hoje a minha ajudante nos meus trabalhos, é secretária, bibliotecária, toma conta dos meus livros, aquela coisa toda, desinfeta os livros, e então vai se casar. Agora estou preocupado de alguém que queira continuar o trabalho dela. Então vem a pergunta: tenho observado o seu comportamento aqui no curso, eu pergunto a você, você toparia ser meu secretário e fazer o trabalho da minha irmã que vai se afastar? Eu falei, mas eu não sei nada. Não, mas eu te ensino. Então ele falou, olha, eu não posso pagar muito, porque eu vivo do meu trabalho. Eu não sou rico. Você trabalha 4 horas por dia e fica assim. Você topa. Eu tive uma emoção tão grande, viu? Mas eu, meu Deus do céu. Daí há 2 meses ele me telefonou, Zé Bento, a minha irmã vai se casar domingo. Você pode começar na segunda-feira. Então, segunda-feira, comecei a trabalhar na casa do Mário de Andrade, na biblioteca dele. Se você soubesse que beleza de biblioteca que ele tinha, você não imagina. Se você soubesse o catálogo que ele tinha nos tempos antigos, fazia fichinha, né? O catálogo que ele tinha, que está no IEB hoje, o catálogo. Olha, a casa toda dele era cheia de livros, viu? É impressionante. O velho piano de cauda, porque o Mário dava aula, tinha o velho pianinho, que foi da mãe dele, e um pianinho pequeno, e tinha o piano de cauda que, na sala de visita, que reservava o piano para as alunas mais adiantadas, aquela coisa toda.
Mário, ele foi mil homens, né? Ele diz que eu sou 300, eu sou 350, mas ele foi muito mais do que isso. Ele foi um grande polígrafo e ele enveredou pelas artes, todas as artes, não é? Ele fez críticas e trabalhos importantes. Agora, na questão musical, o Mário, ele também, como em tudo que ele fazia, ele foi muito cuidadoso. Ele escreveu A Pequena História da Música, que realmente é um clássico aí para os estudantes de música, mesmo aqui na UEL, eu sei que é utilizado. E me parece que esse trabalho do Mário em relação à música foi tão cuidadoso e tão bem feito quanto os outros. Agora, enquanto músico mesmo, eu não tenho muito conhecimento. Parece-me que o pequeno conhecimento que eu tenho é que ele não tocava muito bem, não é, Zé Bento?
Acontece, complementando a sua palavra, acontece o seguinte: o Mário de Andrade, como artista, vamos chamar assim, tinha uma esperança muito grande, a família tinha uma esperança muito grande nele. Mas acontece um fato importante. Em 1913, o Mário tinha um irmão, o caçula, chamado Renato. Uhum. E o irmão teve um problema neurológico, uma espécie de meningite, não sei o quê, e faleceu rapidamente, né? E o Mário, que já era uma esperança musical muito grande, ficou trêmulo de mão. Mas o Mário de Andrade teve uma formação muito importante, porque foi aluno do professor Vancoli. Professor Cantu, os velhos mestres musicais da época, 1915 até 20, até 30, até mais ou menos 30. O Vancoli morreu antes, mas o Cantu ainda continuou dando aula no Conservatório Dramático Musical de São Paulo.
O que eu poderia completar na fala do Zé Bento é o seguinte: ele não fez, talvez ele realmente, essa informação de que ele tremia um pouco tenha feito com que ele tenha abandonado a própria carreira musical. Mas ele foi um grande crítico da música, ele estudou vários compositores brasileiros, ele fez vários artigos e ensaios. E ele tinha uma coisa interessante. Na segunda viagem que ele fez ao Norte e Nordeste, ele conheceu Chico Antônio, ele conheceu os grandes cantadores e repentistas.
Tinda lá na Barra Dona Ritinha, tinda lá no Poço Dona Yaya, tinda lá. Lê, tinda lá. Falei o sabachião, dói até o coração quando não chega a cantar.
Mário de Andrade grafou a cantoria desse pessoal todo. Quer dizer, ele ficou encantado. Ele conheceu Azulão, ele conheceu vários cantadores através dos amigos nordestinos. José Américo de Almeida na Paraíba, Assis Ferreira em Pernambuco, Câmara Cascudo no Rio Grande do Norte. Então, ele fez assim um percurso, digamos, da cantoria. Não só da cantoria, mas eu diria que sobretudo da cantoria. Então, ele conheceu grandes cantadores de coco e cantadores de embolada, que são modalidades da cantoria popular. Só que o que ele considerou mais importante foi o Chico Antônio do Rio Grande do Norte, que era um embolador também, era um coqueiro, um chamado coqueiro, isto era um cantador de coco.
Sete grosso, macambira, lagoinha, quem canta na balancinha não vai mais no caratá. Se eu errar, regadinho, cantando em hora, de mais vezes eu vou embora, não sei aonde ficar. Na minha terra, essa falama, quando chove, vou cobrir com essa mole do sertão do Jatobá. Eu dei um tom, dois tom, com a terra vira. Neném, eu sou do lírio, vié. Ei, tindelê.
O que há de registro sobre o trabalho de Mário de Andrade com esses cantadores é que os cantadores cantavam e ele grafava na pauta a música desses cidadãos para que ele não perdesse nada, porque transcrever a letra é fácil. Agora, transcrever a música na pauta, a música nos caracteres musicais, Ele fez isso. Eu acho que o Zé Bento sabe disso, né, Zé Bento? Que ele transcrevia na pauta mesmo, ouvindo. E quando eu entrevistei Chico Antônio em 1981, ele já estava bastante combalido, digamos, mas ele se lembrava de Mário de Andrade como se tivesse sido ontem, né? Como se tivesse encontrado no dia anterior. E ele dizia assim: olhe, dona, ele mandava eu andar daqui para ali cantando. E ele dizia: canta de novo, Chico, que eu quero anotar. Quer dizer, Chico Antônio teve que repetir várias vezes a embolada dele. E Chico era um cara criativo. Uma embolada não era sempre... A segunda não era igual à primeira. Ele ia recriando. E Mário ia grafando. E dona, ele assentava tudo num papel. Quer dizer, ele tomava nota de tudo. Então, ele anotou não só a partitura, mas ele anotou a parte, a poesia do cantador. Então, vocês vejam que ele tinha realmente... Você veja que ele tinha um ouvido incrivelmente perfeito, né?
Do especial Mário de Andrade, Lembranças do Amigo Zé Bento. Amanhã tem mais. Esse especial foi veiculado em dezembro de 2004 pela UEL FM, com a produção de Cristina Cortes. José Bento Faria Ferraz foi secretário particular e amigo de Mário de 1934 até 1945. Zé Bento morreu em março de 2005 em São Paulo, uma das bibliotecas da Unesp, campus Araraquara, na Faculdade de Ciências e Letras, leva o nome de Zé Bento e da mulher dele, Sônia Sterman Ferraz. A coluna Entre Páginas, veiculada toda quinta aqui na Revista do Meio Dia, dedicou o mês de março aos autores presentes na Semana de Arte Moderna, entre eles Graça Aranha, Mário de Andrade e também Oswald de Andrade. Narração do professor Miguel Braga Vieira, disponível no nosso site. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.